Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que eu vou falar é o Bas. Tô aqui na minha companhia do meu amigo entusiasmado, Eduardo.
Você precisa mudar esse entusiasmado toda vez, já tá perdendo a graça. E hoje, como a gente ainda tá na campanha do hashtag podcast é delas, a gente trouxe aqui duas convidadas muito especiais. A primeira delas, pela primeira vez aqui com a gente no Covil de Livros, a May.
E aí, gente, tudo bem? Faz tempo, né?
Mas sempre que a gente tá tentando trazer a May, né? Mas tá difícil.
Eu tô reclusa, tô vivendo na caverna agora.
E também aqui, não pela primeira vez no Covil de Livros, tem pela primeira vez essa semana, ou esse mês, sei lá, não sei. Que hora tá saindo o podcast? A Soraya!
Olha só, ele conseguiu falar o meu nome. Parabéns, Edu!
Obrigado.
Nossa, quebrou um bloqueio, sabe?
Tipo, não quebrei, era, é porque minha mãe não tá em casa, então dá pra falar, senão ela ia vir aqui abrir a porta e perguntar: oi, o que que foi, filho?
Muito bem, a gente reuniu então mais essas duas mulheres hoje, como o Du falou, que estamos ainda na campanha do podcast é delas. Tentando dar um pouco mais de visibilidade pras mulheres nos podcasts. E aí, graças a Deus, conseguimos encontrar duas que quiseram falar com a gente de um livro.
Ou a deusa, no caso.
Do qual a gente acha que encaixa muito na pauta desse mês. A série As Brumas de Avalon. Não sei se era uma saga, uma quadrilogia.
Saga é da hora. Saga sempre funciona.
E a gente vai tratar hoje aqui dos quatro livros. Então vocês já sabem, é com spoilers, vamos falar tudo, vocês fiquem tranquilos. Se vocês não ligam, ótimo, vocês ligam, sinto muito. Vamos abordar um pouco a história arturiana não contada, a gente pode apresentar assim, será? Nós trouxemos então essas duas meninas aqui hoje com a gente, porque eu fiquei sabendo que vocês são malucas por essa série do Brumas de Avalon. E eu sou particularmente muito fã da história também do Rei Arthur. Acredito que o Du também seja.
Tanto que você convenceu aí teu irmão a dar o nome de Arthur pro filho, né?
Porra, meu sobrinho chama Arthur, cara. Puta, nome de rei.
Eu gosto bastante da história do Rei Arthur, mas depois que eu li As Brumas de Avalon, sabe, pra mim não tem outra versão.
Por quê, May?
Porque é difícil você sair de um livro, né, em que você se sente contemplada, um livro de fantasia, um gênero que você gosta, em que você se sente contemplada, e ir pra um livro de capa e espada, assim, que as personagens femininas são sempre em segundo plano.
Uhum.
Pelo menos sempre acabo considerando muito inferior, assim, pensando, não, isso aqui tá muito errado, sabe? Eu passo o livro inteiro repetindo pra mim que tá errada aquela história.
Não é possível que tenham só eles que tenham feito alguma coisa e ninguém mais
pois
fez,
é,
né? Tinha participação das mulheres junto na história.
Se a Morgana é maligna, de forma nenhuma.
Eu sou especialmente fã das lendas do Rei Arthur. Eu acho que vou ser crucificada nesse momento, mas tudo bem.
Não, fique tranquila.
As lendas do Rei Arthur nunca me chamaram muita atenção, apesar de eu ser fã de fantasia, talvez porque eu não seja tão fã do gênero capa e espada, como a May falou. É um gênero em que a mulher está em segundo plano, ela não faz nada, ela não participa de nada e ela só espera. Então conhecer As Brumas de Avalon, ver mulheres participando ativamente, não só da história, da narrativa, mas da formação da história das lendas do Arthur é fantástico. Então, pra mim, essa é a lenda, a versão definitiva do que seria a história do Rei Arthur. Não importa o que digam por aí.
Eu, quando comecei a ler o do Senhora da Magia, eu já tive, assim, um bom baque na leitura pelo... Não sei, no início, pelo menos, eu achei, falei, nossa, não sei porquê, um pouco enroscado. Mas aí parece que depois que a Morgana aparece pra ir fazer os ritos dela, aí ganha um outro ritmo, assim, o livro. E eu acho interessante porque, diferente, pelo menos, do que eu via normalmente nesses livros de aventura, o começo dele é muito de apresentação de personagens, e é muito pra você tentar conhecer, é muito focado nas personagens mesmos e não tanto no que está acontecendo. Parece que você tem que ter uma certa intimidade, assim, você tem que entrar um pouco naquele mundo antes dele começar a te contar a história. Normalmente acho que acontece isso nos livros, mas parece que normalmente eles explicam mais o mundo ao redor, né? O, como é que funciona, como é que é o castelo, como é que são os arredores.
Eu tenho uma teoria em relação a isso. Há muito tempo, né, a mulher, ela tá reclusa no domínio privado. A mulher, ela não podia fazer parte do público. Eu acho que até por isso a gente tem essa diferença, sabe? Então você fala que eles mostram, né, nessas lendas arturianas tradicionais, eles mostram os acontecimentos e tudo mais, mas as mulheres, elas não estavam no centro daquilo. Uhum. Elas participavam daquilo, dessa reclusão delas. Através da vida privada delas, elas moldavam a política que faz parte dessa vida pública. Então acho que é por isso que tem essa diferença de abordagem no início do livro também.
Sim.
Tem como mostrar a vida pública de quem não participa efetivamente da vida pública.
É, tanto que o início mesmo, em vários, quando tem o conselho, porque tá morrendo o rei, a Igraine mesmo, ela é podada de sair, o cara fala assim, não, tá aqui, vou comprar as coisas pra você ficar costurando em casa.
Ela é podada de tudo, né, a Igraine. Né? Uhum. O marido dela é terrível, às vezes ela dá uns conselhos, ela foi criada em Avalon, e as mulheres de Avalon recebiam um grau de instrução um pouco maior do que as do restante da Bretanha, de forma geral. E ela, às vezes, falava algumas coisas bem inteligentes pra ele, assim, bem sábias pra ele, né, ao longo do livro ali.
Muito.
E ele podava ela, ele ignorava ela foda, assim, sabe? Ele falava que ela era mulher ou que ela era muito nova, quando ela ficasse velha ela entenderia e acabou. Ela não tinha voz pra nada.
Aliás, isso foi uma das coisas que eu vi de diferença nessa história. Porque normalmente nessas histórias de fantasia, muitas vezes estão ligados os atributos mais à luta de conquista, mesmo porque a maioria das vezes são homens. E aí a parte normalmente que não é física do homem é ligada à astúcia, né? Mas eu tô falando mais no sentido de, sabe, o cara é esperto, né?
O rogue, né?
É, mas não tem aquela astúcia de guerreiro que é saber armar uma emboscada, alguma coisa assim, né? A gente sempre vai fazer um pouquinho de comparação com RPG, né? O atributo principal é a inteligência, né? Porque May falou agora nível de instrução, você vê que a questão daí delas de conhecimento, não só a respeito de cura, o mesmo conhecimento de como os homens iam receber os reis, ou por que que fulano precisaria ter uma linhagem tal pra ser aceito?
Astronomia
tudo
também,
mais.
Eles falam bastante, né, da questão da astronomia, da música.
A habilidade, pelo menos pra mim, que era elevada nesse livro, é na verdade a inteligência, né? E não a inteligência que normalmente a gente vê, que essa parte que eu falei mais de astúcia, de saber, né, meio que uma malandragem. Não, era conhecimento mesmo, né? Eu olhava assim e falava assim, gente, meu, ela passava umas coisas a respeito de, quando ela tava falando sobre criação de filho, e que as mulheres falam, não, tem que deixar uma bíblia debaixo do berço. Ela falou, não, tá maluca, tem que, sabe, tipo, na verdade tem que colocar a mamãe no peito até quase 2 anos que ele vai durar mais. Sabe, coisa que pra gente é óbvia agora, e aí eu fico olhando e falei, caralho, velho, sabe, essas mulheres tinham conhecimento muito avançado pra época, em comparação às outras pessoas que, pelo menos, estão sendo retratadas no
livro.
Todo
esse ponto de inteligência também justifica bastante, porque, diferente de muitos outros personagens que a gente vê por aí, a Igraine, tanto, ela basicamente tinha sido meio que criada até certo ponto pra talvez substituir a Viviane, que é uma chefe de estado. A Avalon era visto Sim. como um reino à parte ali, aliado, onde eles buscavam conhecimento, buscava conselho, buscava tudo. Então, tipo, tem que ser inteligente, porque você pode vir a governar, você pode vir a ser uma grande conselheira. Então, tipo, você não pode
e
ser...
E mais, Edu, você tá falando isso, eu lembrei de uma passagem do livro, em que o Arthur, ele conversa com a Gwenifer, que ele fala que, assim como o pai dele, né, o Uther, ele assumiu o título de Duque de Guerra, e não de Rei da Bretanha. Uhum. Por quê? Porque o Duque de Guerra era aquele que estava abaixo da Senhora de Avalon. Tá, então, antes disso, antes dessa coisa dos romanos chegarem, né, enfim, depois do cristianismo, quem, na teoria, governava todas aquelas terras era a Senhora de Avalon.
Exatamente por isso, durante Sim. a guerra, eles portavam a bandeira de Avalon, eles estavam lutando por Sim. Avalon.
Sim.
Mais pra frente, a Gwenifa, ela força o Arthur a se tornar um rei cristão, e ela pede, acho que a primeira coisa que ela faz é tecer uma nova bandeira, uma bandeira cristã, pra que ele porte morte durante a guerra, pra substituir a bandeira de Avalon, né?
E ela faz rezando pra não perder o filho e tal.
Exatamente. E outro ponto é que o livro começa nos apresentando as personagens, principalmente porque são mulheres que a gente não conhece. A gente tá diante da lenda do Rei Arthur, com personagens que, teoricamente, todos nós já conhecemos de uma forma ou de outra. Mas essas mulheres, que são quem vão tecer a narrativa, nós não conhecemos. Então a gente precisa ser inserido na realidade delas.
O que se bobear, a gente já ouviu falar, é a Morgana. E aí ela é uma criança, né, quando é apresentada pra gente. Então, tipo, não é...
Ela é ou uma criança ou uma bruxa, né, sempre.
É, não. A gente conhece ela como uma bruxa. Mas no livro, ela ainda é apresentada como uma criança. Então, tipo, ela não é o foco.
Exatamente.
O foco no momento.
Exatamente.
O foco são essas outras pessoas.
O que só um adendo me deu uma certa confusão no início, não sei porque minha tradução também é horrível. Eu ficava lendo Morguzi e ela já tinha, Morguzi já tinha os seus 13 anos, acho que no início do livro.
Uhum.
Tinha Morgana de 2. Aí eu falava assim, será que os caras traduziram errado? Porque não pode começar, tipo, a Morgana é a principal dessa história, não pode começar com ela tendo 2 anos, sabe? Outra coisa que eu senti, pelo menos lendo as Brumas de Avalon, foi que as mulheres, principalmente a Viviane e a Morgana, elas têm um senso prático absurdo. A Soraya acabou de falar de... Falou assim, não, vou colocar o Rei Arthur pra ser um rei cristão. Por quê? Porque sendo um rei cristão, ele tinha maior chance de conseguir unificar a Grã-Bretanha.
Na verdade, os motivos da Gwynethel nesse ponto são um pouquinho mais escusos, né? Ela se sente culpada porque ela se casou com o Arthur, apaixonada pelo Lancelot. Então ela acha que a maneira de acabar com esse pecado dela é tornando o reino da Grã-Bretanha um rei cristão. Portanto, Arthur tem que ser um rei cristão, né? Mas ela é bem prática nesse ponto.
Não, sem contar que ela fica se culpando e culpando o Arthur, porque ela não tem filho.
Sim.
Né? Então, conforme vai passando o tempo e ela não consegue engravidar, ou quando engravida ela perde o bebê, parece que ela vai ficando mais religiosa, mais fanática.
É, que também, pelo menos eu senti desde o começo do livro, quando a Viviane ainda tá falando do surgimento do Arthur... Ele tá falando que ele tinha que ter a benção de Avalon, mas eles não iam conseguir também se não tivesse... O pessoal falava, os povos não vão aceitar aqui um rei que não for temente a Deus. Né? Mesmo o Uther teve que pegar e fazer as cerimônias na igreja, porque existia uma grande parte que era cristã.
Sim, por bastante tempo o Arthur conseguiu manter também essa união dos dois povos, né? Depois, conforme a Gwynethel ia insistindo, ele ia introduzindo mais e mais ritos cristãos que, no decorrer do livro, isso acaba meio que sendo a ruína dele, por assim dizer, né?
Sim. Mas o que eu queria chamar a atenção, na verdade, era o senso de praticidade, né? Porque quando a gente vê, pelo menos na maioria dos mitos do Rei Arthur, que é a questão da honra, né? Então, não importa que isso não seja melhor. Como o manual do cavaleiro manda que seja feito dessa maneira, mesmo que essa não for a melhor solução, vai ter que ser essa, porque a gente tem que manter a honra.
É, como você falou, a gente tem a relação da Viviane e da Morgana, e quando a Morgana é criança, e a Viviane finalmente consegue convencer a Egrain a permitir que a Morgana vá para Avalon. Ela olha para Morgana em determinado momento e fala: eu te amo, mas que pena que eu não vou poder te poupar do seu uso, das minhas finalidades. Por muito tempo a Morgana não perdoa a Viviane pelo que ela fez, que foi manter o sangue, né, com a união dela com o Arthur. Mas mais pra frente, mais velha, a própria Morgana, ela olha pra trás e pensa que ela teria feito a mesma coisa que a Viviane pra manter o reino de Avalon como ele era, né? Elas são bem práticas nesse ponto, sim.
É, eu acho que a Viviane, mais do que ser prática, ela é uma governante. né? Assim como a gente vê em qualquer Sim. livro de cavalaria, capa-espada e tudo mais. Tá? Ela não tem medo de usar as pessoas pra conseguir benefícios pro reino de Avalon, pra manter Avalon no mundo real. Né, porque a Avalon não se perca nas brumas. Ela usa as pessoas como peças de xadrez, sabe? Exatamente isso uhum. que ela faz. E ela é muito boa nisso. Né? Ela manipula a Igraine, ela manipula a Morgoth, ela manipula a Morgana. Né? A Igraine, ela fez a Igraine se casar com o Gorlois, depois fez com que o Gorlois morresse, com que ela se casasse com Uther. Então, quer dizer, ela vai transformando a vida das pessoas, assim, totalmente. E ela acaba sendo muito odiada por isso também. Pelas pessoas que são mais Nossa, próximas isso. dela. E o que eu acho interessante...
A Igraine, quando percebe, é louco.
Sim.
Ela fica desesperada, de tipo... Caramba, você tá me usando de novo. Você já me fez Sim. casar com esse filho
a
da
Morgana
puta.
Também.
Eu me Sim. aceitei.
Nossa, eu tenho muita raiva da Viviane. Eu sei que todas delas foram escolhas impossíveis que ela teve que fazer. Só que me desculpa, sabe? Tem coisas que você olha assim, foi por mais que eu sei que tem que fazer, não importa que não... Sabe, não quer dizer que eu vou ficar confortável em ver você fazer
assim,
isso.
Mas
sabe?
Assim, mas você concorda comigo que o papel que ela tá exercendo nas Brumas de Avalon é o papel que muitos reis exercem em outras obras, em outros livros?
Sim, que eu acho tão filha da puta quanto,
Só
sabe?
Que a gente não vê mulheres nesse uhum. papel.
Exatamente. Na posição dela, dificilmente nós tomaríamos decisões diferentes da que ela tomaram. Eu já tive bastante raiva da Viviane, mas agora uhum. eu só consigo vê-la nesse papel, realmente. De posição que ela tinha, com as escolhas que ela precisava tomar, eu teria feito as mesmas coisas ou piores, né?
Ela é
eu
uma
não teria habilidade. Eu não teria a habilidade que ela tinha.
Então, ela é uma estrategista. Ela conseguir separar as emoções dela, porque ela sofre muito. Entendeu? Principalmente quando a Morgana né, uhum. se afasta dela. Mas ela conseguir separar as emoções dela desse lado racional, da estratégia que ela precisa assumir pra manter a Avalon inteiro, é impressionante. Nesse quesito, eu admiro bastante a Viviane.
Nossa, eu acho ela uma personagem incrível. Eu gosto dela, dessa construção dela, sabe? Eu acho muito boa. E ela me convencia até certo ponto, porque realmente quando eu li, eu tava filha da puta, mas é o que ela tem que fazer, é o melhor caminho. Eu não posso julgar ela por isso, tipo, ela não tinha outra escolha, ou ela não tinha uma escolha melhor do que essa. Ela não foi errada em momento algum. Pena que a Morgana demora pra entender isso também.
Mas pra Morgana é foda também, Edu. Vamos combinar,
Sim,
né?
Sim, lógico, ela foi usada.
A gente olhar friamente só na questão de estratégia, vendo numa big picture de 350 anos pra formação da Grã-Bretanha, tudo bem. Agora você tá ali sofrendo, é outra coisa completamente diferente.
Claro.
Que a gente tem muitas vezes, a gente acaba criando esse afastamento assim, mas foi a melhor coisa, então tava certo. Tá, mas é ali pras personagens, eu falo, gente, eu não sei se é porque a gente acaba criando uma identificação também com as outras personagens, e aí você vê o quanto que elas sofrem na mão da Viviane, que é um outro tema recorrente, pelo menos pra mim, das Brumas de Avalon, né? Que é o sacrifício, né? Nenhuma delas ali não se sacrificou ou teve que sacrificar muita coisa pra fazer a sua parte nessa história toda.
Eu acho que a Viviane foi a que mais sacrificou, pra ser sincera.
Olha, eu não sei, viu? Porque eu vejo que ela sacrificou coisas de outras pessoas.
Mas você concorda comigo, Basso, que ela termina sozinha? Sabe? Ela termina, assim, numa situação terrível. Porque, primeiro, que ela tem que mandar a Igraine, com quem ela não era tão ligada, pra fazer o papel dela no mundo exterior, ali fora de Avalon. A Morgoth, que ela criou como filha. Ela amamentou a Morgoth. Teve que mandar a Morgoth embora, porque ela sabia que a Morgoth não ia dar certo em Avalon, porque ela só queria o poder, ela não podia deixar Avalon nas mãos dela. Ela perdeu a Morgana, que foi quem ela mais amou na vida dela, mais do que os filhos dela.
Ela sempre falou que ela deveria ter nascido filha dela, né? Inclusive.
Exatamente. E pra ela foi a pior coisa ter perdido a Morgana. Ela fica desesperada, ela pensa até que a Morgana se matou depois que descobre o que aconteceu. Ela tem essa dificuldade mesmo de se controlar, sabe? De manter a postura dela. Ela termina a vida sem saber nem se vai ter alguém pra substituir ela, sabe? Ela termina exausta,
Seu
sozinha.
Seu trabalho todo não foi em vão,
achando que tudo que ela fez foi em vão, entendeu? Então eu acho que ela é que
foda.
Mais sacrifica.
Porque ela sacrifica todo o amor pelo trabalho e perde o trabalho, e fica com medo de perder o trabalho no
Também.
Fim, né? Tipo, caralho.
Também.
Eu não sei. Tirando a Morgoth, pelo menos, as outras, por exemplo, quando ela pega Morgana, ela já olha e fala assim, vou levar você. Você vai me amar tanto, mas você vai me odiar tanto também. Quer dizer, 20 anos antes do que aconteceu da noite fatídica, ela já tinha planejado fazer aquilo com a Morgana antes mesmo de criar uma relação tão forte com a menina, né? De levar ela pra Avalon. Pra mim foi de novo, sabe? É o fazendeiro que compra o porquinho, engorda pra matar e depois fica com o Donner que mata. É, mas, pô, você pegou aquilo ali já pra fazer,
na verdade,
né?
Basso, o que acontece é que a Viviane toma decisões que eram tomadas naquela época por homens. É, as crianças eram escolhidas para governar, eram treinadas para batalhar, elas eram estudavam para fazer, se elas tinham uma posição como Arthur ou Morgana, elas tinham uma posição política. A diferença é que não é um homem, como a gente está acostumado a ver, fazendo aquilo, e a gente costuma dar uma passadinha de mão, porque é homem, burro, né? Fazer o quê? É uma mulher que sabe o que ela tá fazendo e sim, ela está planejando com antecedência, porque a Morgana nasceu pra isso.
Sim, da mesma forma que o Arthur nasce pra governar e mandam ele embora, pra ser criado por outra família, mais humilde. A Morgana também teve que enfrentar coisas difíceis pra que ela pudesse governar a Avalon.
Tá, eu acho que são visões de cada um, né?
Acho que você ainda bate na tecla do que você acha foda pra caralho, é que poucas histórias a gente vê o cara obrigando a irmã a transar com o irmão enganada, né? Tipo, é nesse ponto que você acha foda ou não.
Gente, eu não assisti Game of Thrones, tem coisa pior ali.
Ali não é enganado, ali eles queriam, é diferente. É.
Tem razão. Olha, mas em defesa de Arthur e Morgana, eles gostaram.
Mas se culpam até o último dia,
mas
né?
No último dia, o Arthur faz lá o meu chip problemático, né, com a irmã. E fala que ela sempre foi a deusa dele. Então ele realizou meu chip problemático no último minuto.
Não foi só no último dia, não. Porque quando ela leva ele pra Terra das Fadas lá, ele dorme com uma fada lá que se parece muito com a Morgana. Achando que é a Morgana. Segundo a Rainha das Fadas, era o maior desejo do coração dele.
Ele é do fã-clube do Jamie Lannister, tá ligado? A Morgana já não. A Morgana já acha foda esse rolê. Ele falou, eu entendo o Jamie, eu tava com ele. O rabo menino da janela também. Tá nessa.
A gente já falou também no início a respeito da diferença de conhecimento, né, da quando a Egwene vai conversar com as mulheres na, que falam pra colocar a Bíblia debaixo do berço. A May tinha conversado comigo em off falando que existe uma, parece que uma grande separação, né, entre as mulheres que estão em Avalon, basicamente é um reino que se isola, acho que não só geograficamente, mas também se isola, tipo, não está nesse mesmo plano, assim como também parece que existem costumes e conhecimentos que tá totalmente fora, né? E aí existe uma grande diferença entre essas mulheres que a gente acompanha no livro, que apesar de algumas não terem nascido em Avalon, como a Morgana, elas têm o sangue, né, de Avalon, né? Elas pertencem, elas são umas filhas de Avalon. E essas outras mulheres que estão na Bretanha, que são outras mulheres de nobres, né, da nobreza, que estão ali circulando também pelo meio da história.
É porque você tem uma visão diferente, né, em Avalon e no restante da Bretanha. No restante da Bretanha, você vê uma influência romana, né, uma influência patriarcal já. E isso acabou afetando as mulheres ao longo do tempo. Em Avalon, não. Avalon, elas mantiveram, continuaram seguindo a religião da deusa. Então você tem mulheres que são preparadas para serem sacerdotisas, para assumirem um papel de protagonistas naquele ambiente. Diferente do restante da Bretanha, que a mulher é criada já para ser submissa, né? Você já tem várias famílias aí que são cristãs, porque eles consideram que o cristianismo é a religião dos civilizados. Então as mulheres, elas já são criadas dentro dessa ideia patriarcal e cristã. Porém, você observa também que existem algumas semelhanças entre elas, como a questão do aborto, que é um tema tabu tratado no livro, mas que acontece tanto em Avalon como na Bretanha. É claro que em Avalon o assunto é tratado com maior naturalidade. Todas elas estão sabendo, não é nenhum problema. Isso é uma coisa que acontece com frequência, quando elas, é porque elas têm os filhos quando elas decidem ter.
Sim.
E na Bretanha, não. Na Bretanha, meio que essa criança é propriedade do marido delas, entendeu? Então, só ele poderia decidir se elas manteriam o filho ou não. Né? Mas elas fazem isso em segredo de qualquer forma. E elas encontram apoio uma nas outras, né? Porque, apesar de você ter esse domínio dos homens, elas sabem como é difícil, por vezes, você ter um filho, né? Às vezes você não quer ter um filho com seu marido naquele momento, por um motivo ou outro. Então, elas meio que ignoram, sabe? Elas sabem, né, quem faz aborto ali e deixam passar. Então é uma coisa de se colocar no lugar da outra, né? Você observa esse companheirismo também entre essas mulheres da Bretanha, que eu acho bem interessante.
O livro é todo tecido em pequenas comunidades femininas. Uma dicotomia bem importante é quando a Morgana, ela tá em Avalon se formando como sacerdotisa. O véu, a névoa que separa Avalon do resto do mundo, por assim dizer, faz meio que divisa com um convento, se eu não tô errada, né?
Isso é um convento.
Você divisa com um convento. Fica mais, basicamente no mesmo espaço, dividido apenas pela névoa. Eles não conseguem se ver como se aquilo fosse um muro, uma barreira. E é bacana que isso seja colocado, porque de um lado estão sendo formadas sacerdotisas da deusa, mulheres que vão ocupar cargos de poder. E do outro lado estão sendo formadas freiras. E elas estão sempre a um passo uma da outra. São sempre comunidades femininas que são diferentes e se complementam sempre a um passo uma da outra. O livro sempre deixa isso bem claro.
Até que a parte mais, tipo, o primeiro encontro da Gwen com a Morgana é nessa brincadeira. Ela atravessa a névoa, vai parar em Avalon, atrapalha pra caramba a pegação que
pra
tá rolando
sempre,
ali com a Morgana.
É
a Morgana fica puta, com certeza.
Né?
É, porque o Lancelot olhou e falou, pô, gostei dessa mina. Mas... Caraca, fudeu. E aí, tipo, mano, acabou a brincadeira ali. Daí as duas já criam a raiva ali. Uma porque a Morgana tava podendo se pegar de boa com o Lancelot. E da Morgana porque a mina atrapalhou a foda dela pra caramba, tá ligado? Daí, tipo, achei muito legal isso. A Morgana tava, tipo, foda-se, já é, tava aguardando pra Deus, que se foda a Deus, viu? E tipo,
é, mas
foda-se. É a vida, depois eu me viro com a
Viviane
lá.
A Morgana fica meio ressentida, né, com ela, porque ela fala que a Morgana é pequena e feia, como o povo das fadas. E a Morgana, que já tinha um complexo, meu, ela fica super ressentida.
É uma coisa que eu li de uma maneira... Porque você vê, o Arthur acha a Morgana... Todos os homens que dá visão pra gente um pouquinho acham a Morgana bonita. E a Viviane também, pelo aspecto de poder. Só que a Viviane é mais velha, então é um pouco diferente, porque a gente sempre teve mais esse ponto de vista tá por gente mais jovem. E, na minha cabeça, a Morgana é bonita. Ela só é porque a Morgause achava... Ela parecida com a Viviane, ela tinha inveja porque queria ser ela a herdeira de Avalon, então você é feia, porque você parece a minha irmã e não sei o que lá. E foi, botou isso na cabeça da menina. E ela é parecida, porque ela é baixa, de cabelos escuros e não é alta, ruiva e tal. E ela ficou com isso na cabeça e a Morgana se acha feia até o fim da história. E eu,
não,
tipo,
mas
Morgana,
a Morgana
não é feia.
Eu acho que não é nem inveja, Edu. Mas a Morgana, ela não é uma beleza exuberante, como é a Gwenifer, entendeu? A mãe dela, Egraine, né? Ela é mais... Ela tem uma beleza... entre aspas, comum. E mais, né, você tem aquela exaltação já, né, daquela coisa de pessoas altas e loiras, enfim, né, a exaltação de um padrão de beleza. E ela é considerada pequena e feia porque Sim. ela era do povo que habitava a ilha antes ali, sabe? É, que eles consideram selvagem.
Ela é normal, né?
É.
Ela é comum.
E ela parece aqueles que habitavam as ilhas antes, que eram considerados selvagens. É a mesma coisa que alguém, sei lá, vir aqui, entendeu? Um europeu chegar aqui e avistar pela primeira vez os índios, né? O padrão de beleza é outro. Você vê que a Bretanha, ela tá em transição. Eles já consideram a religião da deusa uma coisa de bárbaros. Então, acho que esse padrão de beleza, ele segue essa linha também.
Eu até queria perguntar pra vocês, questão toda da diferença das mulheres de Avalon, das mulheres da Bretanha, tem a ver com essa questão, vocês acham, da visão da deusa?
Ah, tem controvérsias, viu? Tem controvérsias, Basso. Hoje eu tava lendo um livro que chama chamado Dicionário Crítico do Feminismo. E eu tava lendo justamente uma parte sobre religião. Eu acho que, aliás, que existe uma interferência dos dois. Mas a gente não sabe exatamente se é a religião que interfere na vida social ou se é a vida social que interfere na religião. Tipo, o que a sociedade naquele momento precisava? Entendeu? Que os homens estivessem, fossem colocados como superiores em uma determinada hierarquia, aí surgem as religiões patriarcais.
É, não tô falando na história de verdade do mundo, tô falando no livro. Porque parece que no livro, pelo menos pra mim, parece que as sacerdotisas tinham instrução por conta da religião da deusa. E aí esse nível de instrução maior possibilitava que elas tivessem outra visão de mundo, pudessem ocupar outros espaços que as mulheres da Bretanha não tinham. Sendo que as mulheres da Bretanha normalmente não tinham esse nível de instrução. Eram muito ainda vinculadas a crendices, a superstições, esse tipo de coisa. Como a mulher colocar a Bíblia debaixo do braço em vez de amamentar a criança até os 2 anos.
Então, Basso, mas aí é isso que eu tô te falando, entendeu? Eu acho que é o seguinte, isso tudo serviu a essa religião. Eu não sei se ela faz isso, a autora faz isso intencionalmente ou não. Mas é, isso tudo serviu à ideia de que era o homem que devia governar. Até o Mordred fala isso. Que os tempos mudaram. A dinâmica do mundo mudou. O mundo ele não pode mais ser governado por mulheres. A gente não pode ter mais uma deusa acima da gente. O mundo agora é dos homens, por causa das batalhas e tudo mais. Que, de certa forma, consciente ou inconscientemente, ela levou essa dinâmica pro livro dela também. É claro que as mulheres que vivem ali em Avalon, acreditam na deusa, né, e não num deus único, elas têm um nível de instrução maior. Mas eu não acho que a questão toda seja a religião a principal. Mas eu acho que é uma sociedade que mudou intencionalmente a religião para os propósitos dela.
Tanto que se você parar para pensar, antes, quando eles eram ainda celtas, todos seguiam lá a religião. Estou falando celta nesse modo geral de religião ali do que seria a Grã-Bretanha depois. Os sacerdotes, beleza, eram inteligentes, manjavam, estudavam e tal. Quem não, ainda assim, era tão crente e ignorante, estou fazendo aspas aqui na palavra ignorante, que na verdade é para usar mais no sentido literal dela, então não precisaria de aspas. Tá bom, Eduardo, foca. Ele mantinha essa distinção o tempo inteiro, então é mais uma questão de educação em si do que da religião em si. Porque toda religião, os sacerdotes são mais inteligentes do que o povo em geral, porque eles precisam estudar para usar essa galera como massa de manobra e fazer eles fazerem a vontade dos deuses, ou de Deus, ou deles próprios, aí interprete como você quiser a religião. Então eu acho que, na verdade, vai mais com, tipo, ela é sacerdotisa, ela é inteligente porque ela é sacerdotisa. Não a religião da deusa prega isso. É só que a religião da deusa tinha sacerdotisas, frente da cristã.
E a gente tem que lembrar também que a gente fala a religião da deusa, mas pra eles isso não é uma religião. Isso é, sei lá, são ritualismos, são maneiras como o mundo se forma, mas não uma religião. Quem tem uma visão de si como religião é a religião cristã, dentro do livro. Tanto que a Morgana, ela acho estranho que as pessoas precisem ir à igreja para cultuar o deus deles, porque para ela, a deusa e as entidades que ela cultua já existem na natureza, elas não podem ser comportadas em um espaço. Então, na verdade, o que acontece, no meu ponto de vista, é que eles têm como entidade principal dentro desse modo de vida uma mulher. Portanto, elas conseguem se compreender enquanto mulheres muito mais facilmente que as mulheres cristãs que nascem sob a égide de um deus masculino, que castiga, que tolhe os desejos, que vai te punir por qualquer pecado, que deu preferência à criação do homem antes da criação da mulher.
E a visão era outra, né? Por que que era uma deusa? Por que que elas achavam que tinha que ser, acima de tudo, uma deusa? Porque na cabeça delas, as mulheres eram sagradas, porque as mulheres davam a vida. É elas que davam a vida à terra, elas que tiravam a vida. Então a mulher era sagrada e por isso elas cultuavam uma deusa. Aí no cristianismo você já tem um deus e a mulher não é mais sagrada, a mulher é a representação do pecado, tá? Então é assim que você tem essa transgressão de uma religião em que a deusa era uma mulher, né? E passa a ser um deus masculino, né, dizendo que na verdade ela é portadora do pecado justamente pelos motivos que ela era considerada sagrada na outra religião.
Eu falei ali atrás de quando tem o primeiro grande embate entre a Gwen e a Morgana, que é quando elas se veem pela primeira vez e já começa a soltar a faísca dali. E é muito engraçado que em toda a construção dessas duas personagens, muito da história, do plot do livro, gira em torno esse contraposto, esse oposto que uma é da outra. Eu acho isso muito interessante de trabalhar, muito legal.
Pois é, Morgana e a Gwenífera, elas são opostas e complementares. Tudo que uma não tem, a outra tem. É mais ou menos assim, né?
Sim.
E é bem interessante, tem, porque uma coisa me marca bastante, que essa primeira, sem ser essa primeira aparição da Gwenífera que você comentou, Edu, tem a outra aparição dela já nas terras dela, entendeu? E é, eu acho super interessante porque você tem aí a Morgana, sim, que é uma personagem super, super livre, que tá aprendendo diversas coisas diferentes, que, enfim, tá saindo de Avalon, tá viajando. E você tem, né, em contraste, a Gwenífera, que ela tem medo, na verdade, do céu, entendeu? Ela tem medo de espaços muito abertos. Então ela prefere ficar trancada entre os muros do castelo do pai dela. Já é apresentada como o total oposto.
Eu acho engraçado que às vezes parece até que ela tem essa mesma vontade de tudo que a Morgana tem, e daí ela não consegue porque ela tem toda essa fobia, toda essa coisa dela, e ela começa a nutrir uma raiva da Morgana, de tipo, com o passar do tempo, as coisas vão dando errado pra ela, sempre tudo dá errado.
Mas a Morgana também, viu?
É culpa da Morgana.
Eu não diria que é só a Gwenífera que faz isso, não. É porque a gente tende a gostar mais da Morgana, porque a Gwenífera é uma personagem insuportável, realmente.
Pode ser.
Mas é, quando você avalia, entendeu, as atitudes da Morgana, você percebe que ela fica com ciúmes da Gwenífera no primeiro momento que ela se encontra.
Porque ela é bonita e o Lancelot, tipo, trava nela, né, e tudo mais.
Uhum. E a Morgana tem todo aquele complexo, né, de se achando feia e tudo mais, e ela ela chama a Gwenífera, ela trata a Gwenífera como anjo louro.
Você sente o sarcasmo escorrer da boca dela, né? Você consegue ver,
é,
assim.
Não é nem, eu não sei nem se é sarcasmo, porque elas... Eu não sei se elas se odeiam ou se elas se gostam.
Acho que é uma mistura dos dois.
Sabe? Porque elas se gostam muito também. Aí que você observa essa coisa do complementar, que elas acabam se tornando amigas, enfim. Com bastante veneno, né? De vez em quando, mas amigas. Ela realmente acha a Gwenífera muito bonita, né? Eu não acho que ela tá sendo sarcástica nisso. E mais do que isso, eu acho que ela admira isso na Gwenífera. E ela deseja ter aquilo que a Gwenífera tem.
Principalmente a atenção do Lancelot.
A atenção do Lancelot, essa coisa de ser considerada uma pessoa bonita, delicada. Então ela meio que sente falta daquilo que ela não tem, que ela observa na Gwenífera. E a Gwenífera é a mesma coisa. A Gwenífera acha ela uma pessoa super inteligente, que tem liberdade, que fala o que quer, canta muito bem. E a Gwenífera inveja ela por isso, porque ela pensa, né, tipo, ah, tudo bem, eu sou bonita, mas bonitas muitas mulheres são. Agora a Morgana não, a Morgana é diferente. A Morgana é uma pessoa muito inteligente e vai desfiando ali os elogios.
A Gwenífera se achava um pouquinho burra, aliás,
um pouquinho,
né?
Burra, né?
A Gwenífera, ela se sentia um pouquinho burra, né? Sim.
Nossa, ela é tadinha, cara, porque... Puta que pariu.
Não, mas ela falava isso, que ela era burra.
Mas a Gwenífera, ela foi formada pra ser assim, né? Ela não foi formada pra pensar, ela foi formada pra casar com um homem poderoso. E aí ela se vê diante de mulheres que são tão poderosas quanto os homens que geralmente estão ao lado dela. E ela acha isso estranho, surpreendente, pecaminoso, maravilhoso, tudo ao mesmo tempo.
Até porque o pai dela era um monstro com ela, né?
Sim.
Tudo que ela começava a falar, ele falava que ela, sim, era desastrada, que ela era cabeça de vento. Cada frase pra ela era acompanhada de uma coisa, sabe, de alguma coisa assim. Então é claro que ela se sentia super inferiorizada. De repente, ela até pudesse ser uma pessoa inteligente e tudo mais. Ela fazia escolhas erradas, na minha opinião. Mas eu acho que muito de ela se considerar burra e tudo mais vem do pai dela. De como o pai dela tratava.
Eu acho que é até uma brincadeira que o livro faz bastante isso de nos filhos. A gente vê na Morgana, a gente vê na Gwen, a gente vê no Arthur, esse reflexo de quem criou. O pai criou ela daquele jeito, toda presa, fazendo se sentir inferior. Ela cresceu assim. A Morgana cresceu com a Viviane, ensinando ela a ser inteligente. A Morgose lá do outro lado, falando, ah, você é feia, baixinha, esquisita. E ela cresceu por se achando muito feia, apesar de ser toda inteligente. E ela tem aquele quê de manipulador também.
A Morgose, ela era venenosa, mas ela gosta muito da Morgana.
Ela gosta, eu acho isso maluco.
A gente precisa combinar. Ela protege muito a Morgana. Ela tratava a Morgana quase como uma filha. Ela cuidava, penteava o cabelo da Morgana.
Gente, a Morguzi, eu não sei. Eu não sei se é porque ela é tão, assim, manipuladora, parece, com os outros. Eu fico, muitas vezes, eu ficava desconfiando da própria relação dela com a...
Eu acho que ela gosta da Morgana, Bassa. Ela não tem essa noção de que é errar... O que ela tá fazendo fere. É errado. Ela acha que ela tá sendo legal com a Morgana. Ela acha que ela tá protegendo. Mesmo ela pegar o filho, criar, fazer o filho ser filho dela, basicamente. Usar esse menino pra tentar fazer ele chegar no poder. Blá, blá, blá. Tu quer o que ela tinha pensado no começo, né? Quando ela não mata a criança. Ela faz meio que também pensando na Morgana, só que ela não entende que talvez isso não seja tão legal assim. Sabe? Ela se convence, eu acho.
Eu não sei se ela não entende, Edu. Eu não sei se ela não entende. Eu acho que ela não se importa. Eu acho que ela só se importa com o poder e acabou.
Eu não sei, mas é porque eu acho que ela...
Se bem...
Ela acha que ela tá fazendo o bem pra Morgana.
Ela parece bem, bem psicopata.
Ah, não sei. Tem uma exceção. Eu digo até que ela gosta muito da Morgana por causa disso. Porque ela, na verdade, quando a Morgana vai ter a criança, o Lote, né, o marido dela, sugere que ela... deu um fim na criança para que os filhos dela fiquem mais próximos do trono. E ela se recusa a fazer isso. E ela super podia fazer isso. A gente vê que mais pra frente ela mata uma criada, faz sacrifício humano, não tem muito escrúpulo. Só que com a Morgana ela não faz, mesmo sabendo que seria o melhor pra ela. Então a gente observa que pelo menos algum sentimento ela tem.
Eu não esqueci que ela que tava basicamente arquitetando a morte do pequeno Arthur. Tanto que o Arthur tem que ir pra longe porque tinha alguém tentando matá-lo, né? E a gente sabia quem
que era. Ou seja, ela gosta tanto da Morgana que ela não pensou em matar o filho da Morgana. Sendo que ela pensou em matar todo mundo no livro antes
disso. Inclusive o irmão da Morgana.
Essa é a medida de amor que a gente
faz. É a verdadeira Nazaré da... Né?
Da Idade Média.
Da fantasia. May it be an evening star shines down upon you. Basta, eu sei que você tá doido pra perguntar se esse livro é feminista ou não.
Eu não sei nem mais se essa pergunta cabe. Eu tinha colocado ela pra levantar a discussão, mas não sei nem se... Coloquei aqui essa pergunta por causa daquele outro cast nosso que a gente gravou, lembra, Soraya?
Sim.
Que eu fui falar do Orgulho e Preconceito, eu fui perguntar que era um livro feminista, eu recebi uma aula falando que não poderia chamar de feminista, porque na época que foi escrito não existia o termo.
É, eu ia te dar essa mesma resposta pra esse livro, né? Mas tudo bem. Não foi escrito com esse propósito, na verdade, né? Não dá pra falar que ele é um livro feminista, porque eu acho que ele não foi escrito com esse propósito.
Mas tem um outro lado também, né? Porque assim, ele foi escrito o quê? Nos anos 80, não foi? Segunda grande onda do feminismo, ela ocorre entre os anos 60 e 70. Tendo sido ou não um livro feminista, que a autora diz que não, ela não se considerava feminista e tudo mais, né? Mas tendo ou não sido um livro intencionalmente feminista, ela vem desse ambiente também. Ela não era um ser alheio ao que acontece na sociedade. Então, foram 20 anos em que se bateu nessa tecla, o pessoal foi pras ruas pra protestar. Querendo ou não, ela se deixou influenciar por isso também.
Todo o livro, ele trabalha uma questão de você dar uma visão e um lugar na história para as mulheres que foram esquecidas.
Não, e ele trata de outros assuntos, de empoderamentos, sororidade, né, que é sisterhood, né, que é esse apoio mútuo entre mulheres. Apesar de ter umas personagens clichês, eu não sei, eu acho que esse livro ele se encaixa muito bem assim nessa ideia do feminismo. As personagens, você vê até a Morgana, sabe, evitando entrar em confrontos com a Gwenifer, porque ela pensa, né, ela considera a Gwenifer uma irmã, filha da deusa também. Ela considera que todas as mulheres são filhas da deusa, que elas devem se apoiar, que elas não devem nutrir esse rancor. Então eu acho isso muito legal, é um conceito que a gente não vê em outras obras. Até hoje, a gente tem essa coisa da rivalidade feminina sendo incentivada na sociedade.
Sim.
E ela quebra isso, ela quebra esse paradigma no final dos anos 70.
Você acha que não é um livro feminista, Soraya?
Quando eu vi sua pergunta, eu fiquei com medo de cair justamente no conceito de feminismo enquanto cartilha. Não acho que ela tenha, que a Marion tenha tido a intenção de fazer um livro feminista. Mas ela criou um livro com mulheres. É um livro em que as personagens centrais são mulheres, em que a trama ela é feita por e para as mulheres. Embora no centro de tudo estejam os homens, porque enfim, nós estamos em uma sociedade, elas estão, né, em uma sociedade
que é formada por homens, em que os homens vão tomar as últimas decisões quando não tá no centro de Avalon, é um livro sobre mulheres. Nesse sentido, sim, é um livro feminista, é um livro que fala de empoderamento, é um livro que fala de aproximação das mulheres, de mulheres enquanto comunidade, sim.
Mas tô sentindo mais vindo.
Eu não sei, eu sinto que falta alguma coisa em As Brumas de Avalon pra que ele seja considerado feminista. Talvez tenha sido que no final de tudo, apesar de todos os esforços, as mulheres elas saíram perdendo muito mais que os homens, entendeu? Pelo menos eu tenho essa sensação. É um livro de que eu gosto muito, e ainda assim o final ele não me agrada nesse ponto, nesse aspecto em que as mulheres elas batalharam bastante e elas perdem muito mais do que os homens, elas sofrem muito mais do que os homens, e é como se todo esse esforço tivesse sido vão. Não que seja muito diferente do que nós temos atualmente, né? Mas eu acho que me incomoda, porque toda a narrativa é construída pra exaltar o esforço feminino e tudo isso vai por água abaixo. No final das contas, Avalon vai por água abaixo, Viviane vai por água abaixo, Morgana termina, perde o filho e perde o irmão. Esse aspecto me incomoda. Eu acho que eu queria um finalzinho um pouquinho mais feliz. Mas não sei tanto se isso tem a ver com o livro ser feminista ou não, ou com a minha expectativa também. Eu tenho que considerar isso.
Não sei. Fazendo a leitura do livro, eu vi que tinha vários outros temas assim que estavam sendo abordados que eu acho que tava diferente do que a gente via normalmente.
Não, nesse ponto, sim. Quando se fala de fantasia, uma fantasia bélica, as Brumas de Avalon é diferente do que a gente tem normalmente. Normalmente nós temos grupos de homens realizando feitos épicos. Não, nós temos mulheres pensando em as Brumas de Avalon, estrategicamente. Elas não querem sair por aí brigando contra dragões. Elas querem decidir quem vai estar na frente do governo, porque religião X ou religião Y, nesse caso, colocando frente a frente tanto a Gwen quanto a Morgana, elas são representantes dessas religiões e isso vai dar poder ao povo e vai dar poder a elas.
Uma coisa que eu achei muito interessante na escrita dela, nessa brincadeira aí de estereótipos e tudo mais que vocês puxaram um pouco, como ela quebra essa ideia do homem fodão, ferradão, matador, destruidor e tudo mais. Porque todo homem que ela coloca na história pra gente, tirando o velho Merlin, eles são quebrados, inseguros num nível. Mas num nível que, tipo, eles são só casca. O Arthur é só casca, Lancelot é só casca, o outro Merlin também. Todos eles são todos muito quebrados por dentro, muito inseguros, muito chorões, assim. Sabe, ela quebra aquela identidade do cara machando, porque eles não são assim. Você vê, tipo, o Lancelot tá chorando o tempo inteiro porque ele se arrepende de 88% das escolhas que ele fez na vida. O Arthur, quase a mesma coisa. Eu achei isso muito legal, essa quebra que ela dá nesses personagens, pra não ficar, tipo, ah não, porque, sei lá, se você for ler a maioria das outras fantasias do gênero, o cara, ele, além de tudo, ele é tão íntegro, seguro, ele sabe o que ele fez, ele não se arrepende de nada, porque tudo é certo, ele não poderia ter tomado outra escolha, blá, 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 blá. Não. É, eles não, eles são, tipo,
esse cara não existe, né?
Sim, ele gosta dela, teve que casar com a outra, ó que merda, tá ligado? Tipo, e por aí vai, e a mina que ele gosta, ainda por cima, é a irmã, e ele se sente culpado por isso. E ele não se arrepende de ter ficado com ela, só se arrepende dela ser irmã dele e não ter dado certo, e por aí vai. É muito louca essa ideia, e eu achei isso muito bem trabalhado. Eu achei isso muito legal, bem mais real, assim, esses personagens. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou, tanto a primeira vez que eu li, quanto quando eu reli mais velho.
Ela trabalha bastante com psicológico, né? Acho que ela trabalha muito com essa ideia de causa e consequência. Por mais que você tenha feito alguma coisa com boas intenções, você vai receber de volta o que você fez, sabe? Como o caso da Viviane, por exemplo, né? De ela ter manipulado tanto as pessoas. Claro que ela fez com uma boa intenção. Ela fez com a intenção de manter Avalon no mundo comum e tudo mais. Só que, infelizmente, né? A vida é assim. Né? Você colhe o que você planta.
O fato daí, será que também disso daí que influencia a questão dos homens serem mais sensíveis?
É o homem sem máscara. Sem aquela máscara do machão todo poderoso que eles usam na sociedade, porque sim, eles são ensinados desde criança a usarem essa máscara. Eu acho que não é uma questão de, ah, o homem está sensível nesse livro. Eu acho que o homem é sensível, tão sensível quanto uma mulher. Eles aprendem a não ser, mas isso às vezes transborda, né? É uma coisa que acaba transparecendo e tudo mais. E eu acho que ela pega isso, ela aborda bastante isso. Inclusive tem um documentário chamado, acho que é The Mask You Live In. A máscara em que você vive, que fala justamente sobre isso, sobre essa ideia de criar os meninos pra usarem essa máscara social, entendeu? De não serem sensíveis.
Vocês acham que a questão que a gente vê, por exemplo, do Lancelot com o Arthur, ele é uma questão só de eu permito de expressar melhor minha sensibilidade, ou ali foi realmente uma questão mais assim, mais sexual mesmo?
Ah,
que
sexual, sentia... pelo menos a parte do Lancelot, com certeza. A autora, ela é muito sutil. Em tudo que ela escreve. Se você não prestar muita atenção, se você não ficar juntando as pistas que ela coloca ao longo do livro, de repente você não entenda mesmo. Eu acho que as duas ou três primeiras vezes que eu li, eu não tinha enxergado isso. E aí depois que isso começou a fazer sentido na minha cabeça. Pra você ter uma ideia, a própria Viviane, que é mãe dele, ela acredita na possibilidade dele ser gay. Ela é a primeira que levanta essa possibilidade no livro. E ele mais tarde conversa com a Morgana, fala pra ela que ele já teve com outras mulheres, mas que nenhuma o interessou de verdade, nenhuma delas conseguia interessar ele, entendeu? E que ele achava que mesmo o interesse que ele tinha pela Gwennifer, na verdade era fruto assim do interesse que ele tinha pelo Arthur. Era uma forma que ele tinha de se aproximar do Arthur, porque assim, ele próprio não aceitava isso, ele próprio não aceitava a sexualidade dele, ele se enganava quando ele falava que ele amava a Gwennifer.
Nesse ponto, eu já interpretei um pouco diferente, eu interpretava o Lancelot e o Arthur também, por causa da Morgana, como bissexuais e não homossexuais. Eu lembro dele falando isso de tipo, ah não, eu acho que eu gosto da Gwen porque eu gosto do Arthur e tudo mais. Eu acho que foi projeção dele, porque quando ele vê a Gwen pela primeira vez, ele se encanta, ele se apaixona por ela, ele sente atração, se apaixona, sei lá, ele sente atração sexual por ela. E acha ela linda, foda e tal. E depois ele sente isso pelo Arthur também. E ali naquele primeiro momento, ele ainda não sabia que ela viria a ser a esposa dele.
Assim como ele com a Morgana, né? Naquele também, primeiro encontro
porque eu acho que o Arthur também gostava do Lancelot. Eu senti ser recíproco, só que não era aceitável de maneira alguma. Então eu sempre li os dois como bissexuais e não como homossexuais, mas não sei.
O Arthur, pra mim, ele até pode ser bissexual, não sei. Porque o Arthur é o personagem mais fechado de todos. Não sei se vocês repararam isso. Ele se expõe muito pouco. Mas o Lancelot, não. O Lancelot, eu particularmente não acredito que ele seja bissexual. Porque ele tenta se enganar o tempo inteiro. Quando ele tem essa conversa com a Morgana, ele tá em prantos. Que ele percebe finalmente que ele é gay. Fala pra ela que durante a vida inteira dele, ele tentou, sabe, galantear outras mulheres, né? Enfim, pra que as pessoas não achassem que ele era gay. Porque as pessoas já olhavam pra ele de um jeito diferente porque ele era muito bonito. Nessa noite que ele conversa com a Morgana, ele tava se sentindo um grande pecador. Porque ele finalmente não tinha mais saída, ele teve que aceitar que ele era gay. Então, eu acho que essa coisa dele, da primeira vez que ele vê a Gwennifer, eu não sei se é uma coisa assim que foi mal escrito, entendeu? Que sei lá, que de repente a autora teve uma ideia inicial e depois mudou de ideia. Porque é uma coisa que não se encaixa com o resto, sabe? Ou de repente ele só achou ela bonita.
A gente vê o livro como uma obra só, né, no fim das contas, mas ele não foi escrito. Ele foi escrito aos poucos, ela pode realmente. Ela falou, porra, esse personagem é gay, eu não percebi aquele momento que eu lancei o primeiro. Ah, bom, agora segue. Pode ser, ser, faz sentido.
E você sabe que a própria Gwennifer, ela chega num ponto, assim, em que ela pensa que aquilo que o Lancelot sente por ela faz parte do amor dele pelo Arthur. Ela
fala,
própria,
né,
percebe isso.
Que é reflexo do que? Do Arthur.
É que os pontos em que a atração sexual entre Lancelot e Arthur, eles aparecem, eles são, pelo menos pra mim, né? Mas vocês têm que considerar que eu sou bicha, eu tenho o gaydar alerta. eles são bem escrachados, principalmente quando eles consideram o Arthur, eu acho, considera em levar o Lancelot pra cama dele, pra ele...
E eles se acariciam na cama, né?
As cenas em que eles dois estão próximos, a tensão sexual é bem escrachada, assim. Então eu acho que não é só o bromance que a gente tá acostumado, né? Eu acho que realmente Arthur é pelo menos bissexual e Lancelot, considerando que a May falou, ele realmente pende mais pro homem homossexual mesmo.
Eu sempre fui meio encanado com essas coisas, porque eu sempre tive muito muita proximidade de amizade, tanto com os meus amigos, e eu tenho também muita amizade com mulher, eu tenho muita amiga mesmo. Eu sempre tive problema com chip por causa disso, porque parece que a amizade é uma coisa tão irrelevante que as pessoas não podem ser amigas sem querer transar uma com a outra, sabe? Eu fico tipo, gente, para, as pessoas podem ser só amigas.
Minha gente... Ali não é amizade, ali não é só amizade.
No caso deles, não era só amizade.
É isso que eu tava perguntando, se você não confunde ou se não. Não, não, gente, é...
O melhor cavaleiro do rei não poderia jogar tudo pro alto e virar pro grande rei e falar, eu te amo, vamos ser reis juntos. Não, não ia rolar.
Tá ligado? Eu ia adorar,
eu,
né,
também, mas... achei maneiro pra caramba, mas não ia dar certo.
No universo paralelo, essa história tá sendo
escrita.
Não
me dê,
né,
ideias, por favor.
Vai fazer fanfic agora.
Olha lá, oficina aí de criação. Quem tá em oficina de criação, aproveita. Já tem até a frase de final até do livro,
que lindo.
Eu te amo, vamos ser reis juntos.
Dá um título também.
Pode ser.
Você tava falando aí, meio que não era só o... Mas não era só com o Arthur e com o Lancelot?
É, você tem... Você observa isso também, de certa forma, entre a Raven e a Morgana.
Sim.
É, elas têm uma relação curiosa. Ao mesmo tempo que você observa que elas dividem esse amor fraternal, né, desde o começo, esse amor delas meio que transcende isso também. Tanto que elas se relacionam sexualmente aí no livro uma ou duas vezes, pelo menos. A primeira vez não fica muito clara. Então eu mesma não tenho certeza. Mas a Raven, ela vai procurar a Morgana quando a Morgana volta pra Avalon pra entregar a Nimue, que é a filha do Lancelot. Então a Raven vai procurar ela à noite, na, fala que elas ficam juntas na cama e tal, e não explica muito bem o que acontece ali, né? E na segunda vez a autora já é mais clara.
Uhum.
Escreve que elas efetivamente fizeram sexo. E ainda assim você observa que o amor delas não é exatamente sensual. Ele é mais fraternal do que sensual. É uma forma que elas têm de fortalecer a ligação entre elas, assim.
É basicamente uma amizade colorida, uma amizade muito forte e colorida. Elas não se amam, mas elas gostam de transar de vez em quando.
Elas falam que elas se amam.
Elas não, né, se amam no sentido romântico, eu quis dizer.
Isso,
elas não se amam romanticamente. Mas elas gostam de transar uma com a outra, o que é ok também.
Moda no livro, assim, são alguns clichês que ela usa. Ela escreve de uma forma simples, mas super bem, e aí de repente parece que o negócio virou uma fanfic.
Sim,
sabe? De uma hora pra outra, assim, do nada.
O final, gente, o que é aquele final?
Que hora você acha que vira um fanfic?
Quando a Gwenifer, ela resolve encontrar sozinha lá o irmão dela, é o suposto irmão dela.
Nossa, sim.
A descrição do irmão dela é muito clichê. Tipo, ele é um personagem idiota, super mal, assim, malvadão mesmo, sabe? Ele usa até uma caneca, né, dizendo que ele é mal.
Só anda de preto, tem uma caneca.
É, tipo isso. E a aparência física dele condiz com isso. Ela fala que ele é um cara grande, peludo, assim, ele tem uns dentes manchados, se veste com umas peles de animais, assim, que não é uma coisa comum, sabe, na corte. Quando ela chega no castelo do pai dela, tá nas mãos aí desse pseudo irmão, ele também segue essa mesma linha, sabe? Ele tá todo abandonado, tá imundo, palhas sujas. É, a sala principal tá cheia de pele velha, rasgada, suja. Ou seja, é só clichê. Cara mal da história, ele tem que ter todas as descrições físicas possíveis de um cara tradicionalmente mal. Sabe?
É aquela plaquinha mal gritando em vermelho, né?
É um neon brilhando na testa dele falando que ele é mal, entendeu? Muito mal. É um negócio que incomoda demais. Assim. E é curioso porque muda do nada. Você tem essa descrição super absurda e depois vai pra uma parte em que ela já retoma aquela escrita de antes. Então, não sei, gente. Às vezes eu acho que nem foi ela que escreveu aquilo. É tipo aquele livro A Senhora de... A Senhora de Avalon, não. É... Aquele que ela escreveu, que se passa antes das Brumas
de Avalon.
Não sei
que é dos Corvos, como que é?
A Senhora dos Corvos?
Deixa eu ver se eu encontro.
Ah, enfim. Eu comecei a ler aquilo, falei, gente, não foi ela que escreveu isso, não é possível.
Sabe, parece que eu entrei no fanfiction.net e comecei a ler uma fanfic qualquer.
Gente, só pontuando, é a Sacerdotisa de Avalon.
Isso, a Sacerdotisa de Avalon. E sem contar que tem umas incongruências também no livro. Assim, só pra falar uma bem esdrúxula, assim. É, tem um momento, a Morgana, ela fala que ela chorou apenas 2 vezes na vida dela. Na vida inteira dela. É, só que aí você começa a contar as cenas em que ela aparece chorando. Entendeu? Então ela chora porque ela tá muito magoada com a Viviane.
Só no primeiro livro tem umas duas.
Ela chora porque ela tá muito magoada com a Viviane. Ela chora porque não entregaram o filho dela pra ela segurar. Ela chorou durante na morte da Viviane. Ela chorou ouvindo Kevin tocar e assim vai. Entendeu? Assim vai.
Mas é que nessas vezes foi sem querer. Nessas duas é as vezes que ela queria contavam, chorar. Né? Sabe?
É que são duas vezes por livro.
Ali foi. Nessas outras vezes foi biológico. Nas outras foi de. Eu vou chorar agora. Agora eu vou chorar.
É, no primeiro livro eu me lembrava da parte tocando a música e puta da vida com a Viviane. Eu falei, ué, mas só no primeiro eu contei duas,
até
né?
Até parece. Ela chora o tempo inteiro no livro. Tipo, cada capítulo acontece alguma coisa absurda, eu chorei, ela chorou de raiva, ou segurou suas lágrimas. Quando ela reencontrou a Viviane, depois de passar muito tempo em Camelot, ela chorou horrores, ela se ajoelhou na frente da Viviane chorando, sabe? Então tem muita incongruência também no livro.
Eu acho que o que mais me incomoda, já falei aqui algumas vezes e vocês já devem estar irritados, é o final. Me dá a sensação de que ela não sabia o que fazer, então ela abriu o gerador de Lero Lero, criou alguma coisa, jogou ali e pronto. Esse é o final de vocês, porque eu não entendi o lhufas do que aconteceu ali, gente.
Mas você sabe que eu gostei do final, né, Soraya? Não gostei as primeiras vezes que eu li. Mas eu gostei sim, porque o que acontece?
As primeiras 50 vezes que você...
Não, mas o que acontece? Elas passam o livro inteiro naquela luta eterna pra preservar a religião da deusa, pra preservar a deusa, e chega no final, elas estão com aquela sensação de que elas fracassaram em tudo.
Não, não é exatamente isso, é o final, a construção do final. A briga entre o Mordred e o Arthur, pra mim não fez sentido, eu não entendi o que aconteceu ali. Ela fez 3-4 parágrafos de uma coisa que no final não é nada. Não sei o que ela quis falar com aquilo. Só sei que o Arthur morreu.
Eu acho que o Mordred, ele foi um personagem que ela até começou a construir bem e depois se perdeu, sabe?
Já que a gente tá falando de problemas do livro do Mordred, caralho, ele é um dos meus problemas com a maioria dos livros, assim, sempre. É a criança inteligente demais, sabe? Quando ele era criança, ele manipulava todo mundo e fazia o jogo de ser amado e blá blá blá. Eu falo, caralho, esse filho da puta tem 7 anos de idade, é pra ele tá comendo terra, tá ligado? Não, não, nenhuma criança faz isso. Tipo, caralho, como isso me incomoda. É adulto que esquece como é ser criança, tá ligado? Principalmente da segunda vez. Da primeira vez que eu li, eu era criança, então foda-se, né? Mas da segunda vez que eu li, que eu já tava adulto, eu falei, ninguém fazia isso com essa idade. E você, Basso, que te incomodou? Põe pra fora, cara.
Não, cara, tô de boa.
Você tá uma sussa.
Tô tranquilo.
Outro clichê que teve também, que é bem clássico, mas não é problema, só que é clássico, é legal lembrar, quando a pessoa que pode falar tudo e resolver todos os problemas, que é quando a Viviane vai lá na corte do Arthur pra resolver tudo, bum, ela morre. Sempre, né? A pessoa que tem tudo na mão de resolver
sempre.
Tudo.
Sempre.
Não se esqueça de... Oh! Acho isso muito engraçado.
E você sabe que as mulheres da história, que esse negócio de ter a visão, é uma coisa assim que não precisava existir, né? Porque as mulheres da história, elas sempre leem os pensamentos das pessoas. Sempre.
Conhece tão...
Elas olham pra cara da outra pessoa, pá. Eu sei o que ela tá pensando. Morgoso, por exemplo, ela sabe de toda a vida amorosa e sexual da Morgana só de olhar pra ela quando ela chega na corte. Ela começa a deduzir assim na cabeça dela tudo certinho, sabe?
Então, é engraçado porque pra mim a Viviane tinha esse poder e pra mim era um poder sobrenatural mesmo, né? Que de ler a mente, e a Morgana ressalta muitas vezes isso, né? Que ela respondia sem a Morgana ter perguntado. E a Morgusta vai entender que aquela coisa, sabe, de sociopata que a gente vê hoje em muitos filmes, de coisa que o cara é um predador há tanto tempo que ele já aprendeu a ler, a presa.
A Morgana tá sentada do lado dela no torneio, ela olha pra Morgana assim, sabe? E a Morgana tá assistindo o torneio com um monte de gente lá embaixo. Ela olha, ela fala, ela tá tendo um caso com o Acolon. Tenho certeza que ela tá tendo um caso com o Acolon. Mas olha como ela está olhando pro Lancelot ali. Ela ainda ama o Lancelot. E nem a Morgana sabe que ela gosta do Lancelot. Ela acha que não gosta mais. Tipo, é um lugar cheio de gente. Não dá pra ver pra quem que ela tá olhando. Você tá entendendo? E não é a única vez que isso acontece. Isso acontece ao longo do livro inteiro. A Gwenifer também, igual essa história do Lancelot. Ela passa a vida inteira enganada e chega uma hora que pá. Ela olha assim pro Lancelot e fala, não, você não me ama. Na verdade, você ama o Arthur, sabe? Eu tô lendo sua mente agora, eu tô vendo tudo que você tá sentindo e é isso.
Mas isso não pode ser realmente uma coisa sobrenatural? Tipo, o dom realmente da visão?
Na Gwen?
Já que todas elas compartilham o sangue, não, tirando
a
Gwen.
A Morgause, né? Ela é incapaz de ter a visão. Tanto que ela precisa usar sacrifício humano pra conseguir isso quando ela quer muito. E isso acontece com ela também. A Gwenifer, eu acho que ela tem mais a visão do que a Morgause, inclusive. Então, a impressão que eu tenho, isso é coisa da autora querendo passar essa ideia de onisciência dela para as personagens.
Ela esquece que as personagens não estão lendo o livro, né? Tipo, ela acha que as personagens estão lendo junto, né? Não estão.
Exatamente. E a Morgana, você sabe que é tudo, na teoria, a história é contada pela Morgana. Aí, o que a autora faz no começo? Né? A Morgana lá escrevendo e tal, e fala, olha, nos acontecimentos em que eu não estava presente, eu fiquei sabendo através da visão ou porque alguém me contou. Ou seja, eu vou dar só uma desculpa aqui rápida, entendeu? Para não parecer que ela é onisciente, né?
Esse foi o nosso papo aqui sobre Brumas de Avalon, então não esqueçam de procurar sempre hashtag podcast é delas, divulgar tudo que aparece na timeline de vocês pra dar visibilidade pra essa hashtag, pra essas mulheres, e eu quero agradecer essas duas mulheres que estão aqui. Mei, brigadão por participar.
Imagina, depois a gente se acerta. Queria agradecer, né, vocês por me chamarem também pela 10ª vez pra gravar um podcast. É um assunto que eu gosto bastante, né? Eu acho que é um dos meus livros favoritos, assim. E eu acho bem bacana essa ideia de gravar mais podcasts com mulheres, né? E sobre assuntos femininos. Eu acho que é uma iniciativa que devia acontecer mais vezes também. Então, né, agradeço a vocês, agradeço a quem tá ouvindo. E eu não tenho jabá pra fazer, porque como eu disse anteriormente, eu atualmente estou reclusa, entendeu? Eu tô vivendo numa caverna.
Sim, mas quem quiser, a May faz trabalhos de locução, esse tipo de coisa, então quem quiser contratar...
É, mas por favor, vocês me remunerem, porque eu tô precisando de dinheiro.
Porque tá foda, né?
Tá foda.
E agradecer também a participação novamente da nossa amiga Soraya.
Eu sei que você adora.
Ô, Soraya, eu estou falando com a Domênica pra gente fechar um final de semana pra ir pra aí.
Por favor.
Aproveita a visita do Du, que foi embora daqui, que agora mora na capital, não é mais um interiorano.
Venham todos. Vamos conversar sobre deuses americanos. Vocês vão me dizer o que significam as moedas.
Ah, meu Deus. Deuses americanos, nossa, é uma delícia. Olha, mas por favor, dê suas considerações finais e aproveita e faça seu jabá.
Olha, obrigada por livre e espontânea pressão ter me chamado para participar aqui do programa. Gosto muito das Brumas de Avalon, então é sempre um prazer falar sobre esse livro. Desculpa se a gente falou muita besteira, eu principalmente, depois o Baço, né? Quem quiser me encontrar, eu tô lá no Leitor Cabuloso, na coluna Mulheres de Papel. Inclusive, nós temos um artigo, As Brumas de Avalon, sobre fadas e bruxas, que vocês podem ver. E também no Literatividade, se você curte literatura independente, é lá que vocês me encontram. E nas redes sociais, é claro, sempre falando sobre os crushes que o Baço adora, né?
Nossa, cara, sigam a Soraya no Twitter só pelas indiretas de crush. São ótimas. Ela e o Júlio. Né? E a gente também daqui a pouco vê no Literatividade também o Vamos Ser Rei Juntos, o novo conto.
Olha, talvez.
Eu queria aproveitar também para avisar o pessoal que a revista Trasgo está na reta final do financiamento coletivo para lançar sua primeira versão impressa. Para quem não sabe, a Trasgo é uma revista digital que traz contos de fantasia e ficção científica de diversos autores nacionais, desde pessoas totalmente conhecidas, inéditas, até grandes autores consagrados, como por exemplo o Eric Novello. E ele já tem 13 números dessa revista digital e decidiram agora, uma comemoração especial, lançar uma versão física. Para isso eles fizeram um financiamento coletivo no Catarse, tem diversas recompensas, sendo que o livro físico, com 26 contos, sendo 3 deles totalmente inéditos e já com frete incluso, é um livro com mais de 350 páginas. Ele está saindo por R$ 35,00. Claro que acima disso tem outras recompensas que dão canecas, camisetas, kits, outros livros, outras publicações, livros digitais e tudo mais. E quem ficou interessado, corre para apoiar. O financiamento vai até o dia 30 de março e o pessoal já está praticamente já com as metas cumpridas, então vai rolar sim essa revista. E eu acho que é muito importante a gente apoiar o pessoal que está trazendo novos escritores aqui. Então eu vou deixar o link aqui na postagem, vocês por favor confiram e apoiem.
É, aproveitando então que o pessoal está dando jabado, faz o nosso também.
Galera, vocês sabem que pra achar a gente é Covil Geek em quase todas as redes sociais. Se vocês forem no Facebook, vocês procurarem Covil Geek, vocês vão achar a gente. No Google, vocês vão achar a gente. Acho que não tem outro site chamado Covil Geek além da gente. Ninguém teve essa péssima ideia.
Principalmente se vocês procurarem Nome do Vento junto.
Aí é o aí, primeiro. E agora, no Twitter, vocês vão ter um pouco de trabalho. Vocês vão ter que procurar Covil Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás, vocês sabem disso. Tem aqui os nossos comentários, se vocês quiserem aqui falar com a gente, bota aí o que vocês acharam do livro. Era um crush de verdade ali, Arthur correspondia, o Trisal era uma realidade que podia ter acontecido, que ia ser maneira. Botem aí, a gente quer saber a opinião de vocês. E temos o nosso e-mail também, né, Basso, pra quem quiser mandar e-mail pra gente,
que é covildelivros@covilgeek.com.br. e vocês, por favor, procurem, como a gente já reforçou, a hashtag podcast delas. Tem vários podcasts nesse mês de março que vão estar trabalhando a questão do feminino, também estão com várias participações de mulheres. Nós estamos já aqui colocando no Covil vários deles no site, vocês vão estar vendo por aí umas vitrines diferentes, é porque é desse pessoal que a gente está aproveitando para divulgar. E a gente se vê então, gente, daqui a 15 dias.
Isso aí, galera, falou!